investigar as invasões indevidas de terra que acontecem e a conivência ou omissão do governo em relação a elas. Então, essas são as CPIs que hoje me chamam a atenção como aquelas mais necessárias ou mais urgentes, sem prejuízo dos órgãos competentes fazerem suas próprias apurações, Ministério Público, Polícia, e sem prejuízo de uma discussão científica, acadêmica sobre esses fatos. Eu prezo pela ciência, acho que é importante, eu consigo entender e eu vejo uma série de razões. Eu me vacinei, a minha família se vacinou, meus filhos se vacinaram, eu consigo ver razões de política pública que embasam as vacinas, ainda que toda vacina, inclusive vacina de gripe, possa sim ter efeito colateral. E acredito que eventuais reações devem sim ser acompanhadas, ser analisadas pelos órgãos competentes, mas nesse momento eu acredito que as prioridades seriam as CPIs do MST, e que eu assinei, e a CPI do dia 8 de janeiro.
Tem uma pergunta aqui do Rafael de Céu Azul. Felipe Neto, influenciador, senhor Barroso, ministro, representantes do Brasil na Unesco, defendem a regulamentação das redes sociais. Qual a posição do deputado e seus colegas de plenário? O que pretendem fazer? Como ministro, o senhor Barroso poderia fazer essa representação? Isso é legal para o cargo dele?
Eu vou separar as duas questões, tá? O ministro Barroso é uma coisa, Felipe Neto e governo é outra. Quando eu olho para esse governo, eu vejo um show de hipocrisia. Esse governo nomeou para uma comissão contra o discurso de ódio na internet Felipe Neto. Se você pegar as postagens de Felipe Neto, tem um monte de discurso de ódio. Um monte de discurso de ódio, ele xingando as pessoas. Isso é uma baita hipocrisia. O pessoal da esquerda estava defendendo o atual juiz da Lava Jato, em relação ao qual existe uma série de provas e evidências de quebra de imparcialidade, como a doação que está em nome dele para pessoas do PT, inclusive para o próprio presidente Lula, como ele usava como login na Justiça Federal, Lula22, indicando a preferência partidária dele, divulgando internamente na vara a preferência partidária dele, o fato de que o pai dele foi citado numa delação do Odebrecht. Ou seja, não existem condições para esse juiz de imparcialidade para esse juiz atuar.
O senhor pediu afastamento, inclusive.
Pedimos afastamento dele. Esse foi um dos nossos atos no exercício do mandato. Pedimos afastamento dele, junto com outros parlamentares, por esses fatos e vários outros que pesam em desfavor da imparcialidade dele. E enquanto a esquerda defende ele, fala que ele é parcial, quer criticar o Moro. Eu, que nunca fizemos nada disso, nada nem perto disso, e dizendo que a gente era parcial, a gente que nunca teve vínculo político partidário, que teve uma atuação sempre técnica, libada, inquestionável. Nós que estávamos no Ministério Público, não sozinhos, 15 a 20 procuradores da República, nós vemos ainda a esquerda que criticava supostos excessos da Lava Jato, com base em interpretações, ficando quieto diante da prisão de pessoas no dia 8 de janeiro, em relação aos quais não tem nada, zero de prova de terem tido envolvimento em atos ilícitos. Nós vimos as pessoas da esquerda que apoiavam, entre aspas, né, assinaram aquela carta em defesa da democracia, e de novo, eu defendo a democracia, mas apoio um governo que apoia ditaduras. Como eu disse, tinha Celso Amorim lá com Maduro, se omitiram em relação às violações da Nicarágua de direitos humanos. Apoiam os direitos das mulheres, mas se omitem em relação à ampla violação de direitos das mulheres dos países que apoiam. Nós vemos esse pessoal criticando as vozes do Bolsonaro, e se tiver alguma irregularidade, de novo, que seja apurado e seja punida, e fecha os olhos para as joias do Lula e da Dilma. A gente vê esse pessoal falando de integridade, de correção, o Lula dizendo, prometendo que se encontrasse alguma coisa errada, afastaria um ministro, e aí nós temos o ministro viajando de jatinho para um leilão de cavalos, destinando emenda para construir estrada, que segundo a imprensa, próxima à fazenda dele, e vemos uma outra ministra do turismo, não só com ligações de milícia, que era uma coisa muito criticada pela esquerda, segundo a imprensa está noticiando, mas também com notícias de que teria desviado recursos do fundo eleitoral para gráficas fantasmas, que nem sede tem. Então você vê uma diferença, uma distância imensa, imensa, entre discurso e prática. E quando falam de regulação de mídia, me dá arrepios. Por quê? Porque você tem que ver o contexto. Esse é o mesmo governo que criou uma procuradoria da democracia para combater fake news e um órgão dentro do Ministério das Comunicações para combater fake news. Ao mesmo tempo em que eles praticam fake news, por exemplo, colocando no site oficial do governo que o impeachment de 2016 seria sido um golpe, quando não foi, foi um exercício de institucionalidade. Tudo aconteceu dentro do devido processo legal e dentro das regras. Quando a ministra Marina Silva, que eu respeito em relação a uma série de temas e assuntos, e aqui eu vou fazer uma crítica muito pontual a ela, estava passando dados falsos em relação à fome no Brasil. E nós, inclusive, reportamos isso tudo para esse ministério novo aí da verdade deles. É, e eles não fizeram nada. Nós temos ainda uma injeção massiva de recursos na imprensa. Eles estão mudando a lei das estatais para poder aumentar muito o volume de investimentos que fazem na imprensa. E nós vemos que é um governo que age de modo muito hábil em construir narrativas, em cercear narrativas, que cria narrativas como de que a Lava Jato teria prejudicado a economia. A gente vê eles todo o tempo eles buscando ter um domínio da verdade, um monopólio da verdade, inclusive por meio da criação desses órgãos que a gente pode chamar aí de um Ministério da Verdade. Então eu tenho sim arrepios quando eu vejo a ideia de regulação da mídia vindo a partir deles. Então isso tudo em relação à tua questão sobre Felipe Neto e regulação de mídia. Em relação ao ministro Barroso, eu tenho um respeito imenso por ele. É uma pessoa, é um dos maiores juristas, um dos mais reconhecidos. Quando se pesquisou na comunidade jurídica quem é o jurista vivo mais reconhecido, a resposta foi ministro Barroso, e grande parte dos advogados, dos juristas, são de centro-direita. Ele é uma pessoa muito fundamentada. Eu tenho discordância, sim, em relação a algumas posições dele, tenho, como provavelmente vocês que nos escutam têm, mas pessoas dificilmente vão concordar em tudo na vida, e ainda que eu discorde, eu vejo que ele apresenta fundamentos racionais, desenvolve suas posições em cima de dados, ainda que eu possa eventualmente discordar mais uma vez em posições dele. Então, quando eu vejo ele defendendo isso, ele faz com base em regulações internacionais, no modo como algumas democracias regularam isso, e eu tenho certeza que faz isso com boa intenção. Agora, em outra categoria, de modo totalmente diferente, eu colocaria a regulação do governo que quer fazer em relação à mídia.
Saindo das pautas nacionais, e até para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre a estada do senhor aqui. Nós tivemos a oportunidade de conversar também aqui nos microfones da CBN com Gustavo Castro, que é o presidente estadual do Podemos. Com essa incorporação, vários vereadores, são 6 vereadores hoje, 5 mais um que já estava, né, no Podemos. Prefeito Paranhos, que era do PSC, também com essa incorporação ingressando no partido. O partido em Cascavel se agigantou, não é? Como tem sido as conversas com o prefeito, com alguns vereadores também? O senhor sente que o pessoal está motivado? Me parece que houve aí algumas situações que não são muito favoráveis. Tem um grupo aqui que defende ou mira o executivo. Parece que se trabalha mais a questão legislativa quando se trata do Podemos. O que a gente pode falar, deputado?
A minha relação com eles é absolutamente cordial. Eu acabei de sair do gabinete do prefeito Paranhos e eu comentei com ele que a Lava Jato teve uma aprovação imensa da sociedade, tem ainda uma aprovação imensa na sociedade. Quando a operação foi encerrada, depois de todos os ataques, de todas as reações contra ela, 80% da sociedade ainda apoiava, endossava a Lava Jato. E eu falei para ele, olha, o senhor conseguiu um feito, conseguiu mais do que nós, está com 90% de aprovação aí na sua gestão da prefeitura. Não tem como você não ter um respeito, uma admiração com base nos fatos que a gente conhece até hoje, evidentemente, diante desses números de aprovação muito raros, são números de aprovação muito alto em relação à gestão municipal. E a nosso relacionamento com pessoas que estão no mesmo partido costuma ser muito cordial. Agora, quem faz gestão partidária não é deputado federal. Quem faz gestão de partido é o presidente do partido. Veja que eu sou deputado federal vinculado ao Congresso Nacional, a minha responsabilidade é com o povo brasileiro, é com o país, e eu faço parte de um partido porque o partido é absolutamente essencial hoje para você ter uma candidatura. Você não consegue participar da vida pública hoje sem você se vincular ao partido, porque ele é condição para uma candidatura. E eu escolhi o Podemos porque o Podemos é muito firme no combate à corrupção. O Podemos também me deu liberdade nas pautas econômicas, na minha atividade de oposição em relação àquilo de que eu discordo que o governo faz, aquilo que eu considero retrocessos econômicos e retrocessos morais do governo do PT. Então eles me deram essa liberdade, eu me sinto muito confortável, eu gosto do partido, acredito que é um lugar em que eu tenho um espaço para eu poder desenvolver minha atividade política de modo muito construtivo. Agora, eu não cuido da gestão partidária. A gestão partidária é feita pelo presidente estadual do Podemos, o Gustavo, pela presidente nacional do Podemos, a colega a deputada Renata Abreu. E ela tem uma visão de desenvolvimento do partido a partir da construção de candidaturas à vereança. E ela tem uma visão de construção, depois de construída, digamos, vereadores, de eleição de deputados federais, especialmente. Por que isso? Porque hoje, para um partido sobreviver, ele precisa eleger um número determinado de deputados federais. Sem ele ele atingiu um número certo de deputados federais, salvo engano, 11 ou 12 neste último ano, e vai aumentar o número, a exigência para os próximos anos. Isso é vem de uma legislação que o parlamento fez para reduzir o número de partidos. Então, ela precisa, para a sobrevivência do partido, atingir um número mínimo de deputados federais. Sem isso, ela não tem acesso a verbas do fundo partidário, sem isso ela não tem uma função de liderança, não consegue desenvolver uma equipe de liderança no Congresso Nacional. Então ela é muito focada em deputados federais. Como que ela desenvolve, ela chega a deputados federais? Construindo na base vereadores. Por que vereadores? Porque vereadores, assim como deputados federais, eles têm fidelidade partidária.
Mas isso não pode fazer com que muitos se afastem ou deixem o partido? Aquele que pretende disputar um cargo no Executivo, seja prefeito, governo do Estado...
Qual é a visão dela? A visão dela, e tem exceções, tem muitas exceções, mas a visão dela é que, em regra, os prefeitos, os senadores, as pessoas que estão em cargos majoritários, por não terem fidelidade partidária, não existe legalmente esse requisito de fidelidade partidária, muitas vezes acabam se aproximando, se alinhando ao governador por uma questão de sobrevivência e de melhor gestão no município. Então, vamos dizer, município X do Paraná. Município X tem um prefeito. Esse prefeito, para ele conseguir recursos para sua região, ele precisa se alinhar politicamente ao governador. Para ele ter uma possibilidade de uma gestão melhor, uma melhor articulação em busca de soluções para sua cidade. E não existindo essa fidelidade partidária, a tendência dos prefeitos é mudarem até para o partido do governador ou para os partidos que o governador indica. Então, muitas vezes, um partido investe numa candidatura a uma prefeitura e logo depois a pessoa ter sido eleita, ela acaba migrando. De novo, não é o caso do Paranhos, não é o caso de alguns outros prefeitos, mas isso acontece com alguma recorrência. Em razão disso, o foco da construção do partido tem se dado sobre cargos que a gente chama de proporcionais, que são cargos de vereador, de deputado estadual e de deputado federal. Lembrando que a exigência para que o partido continue sobrevivendo é que ele alcance um número determinado de deputados federais, a fim de conseguir espaço no parlamento e verbas necessárias para a subsistência do partido. Então essa é a política deles, mas mais uma vez não é algo em que eu esteja atuando de modo intenso. A minha atividade é no Congresso Nacional, onde eu tenho desenvolvido uma atividade diária muito intensa que todo mundo que está nos escutando vai poder acompanhar nas redes sociais, buscando ser, de novo, a voz da sua indignação no Congresso Nacional.
Mas o senhor percebeu que essa mensagem foi aceita aqui em Cascavel, com o Paranhos, com os vereadores hoje do Podemos? Eles entenderam essa mensagem? O senhor sentiu isso ou não?
Então, a gente não conversou especificamente sobre detalhes de gestão partidária, sobre detalhes do que o Gustavo veio conversar aqui, porque esse não é o meu foco. Qual é o meu foco? O meu foco é vir aqui para escutar as pessoas, os paranaenses, escutar demandas, prestar contas do meu mandato e, dentro desse contexto, estando aqui, é natural que eu me reúna com pessoas do meu partido ou com o prefeito, seja de qual partido for, para ouvir demandas da cidade, necessidades da região, para que eu possa fazer o melhor mandato possível no Congresso. Esse é o meu foco. Então, eu não entrei em detalhes de gestão partidária.
E como uma das principais lideranças do Podemos, não só no Paraná, mas no Brasil, o senhor entende que esse caminho é o mais certo?
Eu não entro nisso, porque eu não faço parte do dia a dia da gestão partidária.
O senhor só aceita.
Eu não aceito nem desaceito. Eu não tenho experiência para avaliar essa ideia, porque a gente está falando de pessoas que têm uma experiência de vida pública, de vida política de décadas. Eu estou entrando, eu estou seguindo o princípio de que quem entra no ônibus não senta na janela. Senta, fica de pé, né? Começa ficando de pé, depois vai sentar ali no corredor.
O senhor já chegou na janela com essa votação aí, viu?
As causas que eu defendo estão sempre na janela e sempre estarão na janela. As causas que eu defendo merecem todo o brilho, todo o reconhecimento. Agora, eu chego ao Congresso Nacional com humildade de quem precisa aprender para fazer a diferença. Com a humildade de quem está lá para servir. Servir a população brasileira e está lá para aprender, para respeitar, para entender como o jogo funciona e com respeito aos princípios e valores que eu tenho, princípios e valores cristãos, éticos, princípios e valores dos paranaenses, trabalho, dedicação, de perseverança, buscar construir soluções no Congresso Nacional.
Muito obrigada, deputado, pela sua presença aqui na CBN. Nós esperamos o senhor mais vezes aqui para nós podermos bater esse papo gostoso a respeito do nosso país, também do nosso estado.
Super legal, Fran. Obrigado também, Zé Roberto. Eu queria convidar todo mundo a me ajudar nas redes sociais, porque o nosso trabalho depende muito da ajuda da pessoa. A gente propôs, por exemplo, uma PEC para limitar o quanto que o presidente pode indultar ou perdoar a pena, como eu disse antes, porque os governos do PT perdoavam 2/3 da pena. Então imagine como uma pessoa foi condenada a 12 anos de prisão. No primeiro indulto natalino, no primeiro Natal, ele vai ter um perdão de pena de 2/3, a pena vira 4 anos. No ano seguinte, ele vai ter um novo perdão de 2/3. A pena vira 1 ano. A pessoa que foi condenada a 12, um homicida, um ladrão, dois anos depois tem uma pena de 1 ano. Gente, é feito para não funcionar. Você vitimiza o criminoso, você trata o criminoso como vítima, passa a mão na cabeça dele. Você acaba com esse tipo de política criminal leniente, branda, estimulando a criminalidade, seja a criminalidade de rua, seja a criminalidade dos palácios do colarinho branco. E para limitar esse poder do presidente da república e dar esse perdão de Natal que vai botar um monte de criminosos na cadeia ameaçando os nossos filhos e as nossas famílias, eu propus uma proposta de emenda à Constituição para limitar esse perdão de pena a no máximo 20%. Só que para eu propor essa proposta de emenda à Constituição, eu preciso de 171 assinaturas de deputados. E lá no Congresso a gente não fica sabendo o que os outros parlamentares propõem. Porque tem 513. Se cada um propuser 5 coisas por dia, só aí dá 2.500 coisas. É impossível com uma equipe enxuta de assessores você analisar tudo. Então, como que a gente consegue coletar as assinaturas dos outros deputados? Por meio da ajuda das pessoas. Você pode ir lá nas minhas redes sociais e marcar o seu deputado, outros deputados dos outros estados e pedir para eles assinarem essa PEC. A PEC do fim da impunidade natalina. Existem várias outras ações que a gente está levando à frente e vocês também vão poder nos ajudar. Eu quero que vocês lembrem, vocês ouvintes da CBN, que a minha força no Congresso Nacional, representando vocês e sendo a voz da sua indignação, é a força que você me dá. Eu preciso de você comigo. Sem você comigo, eu não sou ninguém. Vocês me colocaram no Paraná como líder, líder da população junto com os demais deputados, tendo uma votação expressiva como mais votado no estado. Agora não existe líder sem liderado. Não existe força de uma liderança sem liderados. Sem vocês, eu não vou conseguir nenhum resultado. Eu conto com vocês para a gente juntos fazer a mudança que a gente quer e transformar o Brasil num país mais justo, mais próspero e mais cuidadoso, mais amoroso com as pessoas. Obrigado, obrigado, obrigado. Grande abraço e em breve, quem sabe a gente já volta para cá e pode seguir conversando sobre esses temas de relevância nacional.
Mais uma vez, muito obrigado, deputado Deltan Dallagnol, deputado federal. Fran?
Eu agradeço também a sua presença, Roberto Benjamin, por estar participando conosco no CBN Cascavel, segunda edição desta sexta-feira.